as ressurreições e o juízo eterno. Acreditamos que a única esperança da vida eterna para o ser humano mortal é a ressurreição através da presença do Espírito Santo. Acreditamos que com o retorno de Jesus Cristo, uma ressurreição para a vida espiritual vai ter lugar a todos que tenham sido fiéis servos de Deus. Acreditamos que depois de Jesus Cristo reinar na Terra por 1.000 anos, haverá uma ressurreição para a vida física da maioria das pessoas que jamais viveram. Acreditamos que depois dessas pessoas terem tido uma oportunidade de viver uma vida física, se elas se converterem, também receberão a vida eterna. Acreditamos também que aqueles que rejeitarem a oferta de Deus para a salvação colherão a morte eterna. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, e nos versículos 42 a 52, em Atos, capítulo 23, versículo 6, em João, capítulo 5, versículo 21 a 29, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, também no capítulo 8, versículo 10 a 11, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 5, também, perdão, e nos versículos 11 a 15, em João, capítulo 3, versículo 16, e em Mateus, capítulo 25, versículos 46. Os ensinamentos sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno são listados como duas das doutrinas fundamentais do cristianismo que conduz à perfeição e vida eterna, citado em Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 2. Sem a ressurreição dos mortos, Cristo não teria ressuscitado e a nossa fé seria em vão, citado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19. Os seres humanos são mortais, sem qualquer imortalidade inerente. Além disso, o homem é incapaz de dar a vida eterna a si mesmo, necessitando, por isso, de uma ressurreição. Além disso, devemos entender que Deus é o juiz final e determinador do destino eterno de uma pessoa. A Bíblia é bem clara quando diz que não há consciência na morte, citado em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e o 10, e em Salmos capítulo 6, versículo 5. A morte é repetidamente comparada na Bíblia com o dormir, citado em Jó capítulo 3, versículo 11 a 17, no capítulo 14, versículo 10 a 12, em Salmos capítulo 13, versículo 3, em Isaías capítulo 57, versículos 1 a 2, em Daniel capítulo 12, versículo 2, em João capítulo 11, versículos 11 a 14, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, também no capítulo 15, versículo 51, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Nenhuma alma consciente e imortal deixa o corpo no momento da morte, seja para ir com grande felicidade para o céu ou para sofrer interminável tormento no inferno. Veja o capítulo titulado A Humanidade, começando na página 13. Estes conceitos vêm da religião pagã falsa e de uma má interpretação das Escrituras. Vemos em 1 Coríntios capítulo 15 que a ressurreição é a esperança de toda a humanidade. Ressurreição significa levantar ou levantamento. Biblicamente, refere-se ao levantamento dos mortos, à vida de novo. As Escrituras ensinam a ressurreição de todos que estão nos sepulcros, citado em João, capítulo 5, versículo 28. Mas há uma ordem na qual os mortos serão ressuscitados, citado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 24. A Bíblia revela que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros serão sentenciados à morte eterna, citado em Daniel, capítulo 12, versículos 2 a 3, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 a 15. As ressurreições são possíveis porque Deus tem o poder de dar a vida. Deus, através do Verbo, que se tornou Jesus Cristo, deu vida ao primeiro homem, Adão. Jesus tem o mesmo poder de dar vida a um ser humano, uma segunda vez. Ambos, o Pai e o Filho, têm a vida neles mesmos, citado em João, capítulo 5, versículo 26. Este poder inerente de Deus pode produzir ambas a vida física e a vida espiritual. Deus tem poder para ressuscitar alguém da sepultura em forma física ou espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 38. Na verdade, Deus já demonstrou que ele tem o poder de ressuscitar para a vida física, citado em João, capítulo 11, versículos 43 e 44, em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, e para a vida espiritual, citado em Mateus, capítulo 28, versículos 6 e 7. Ressurreições são também possíveis porque o próprio Cristo foi ressuscitado, citado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22. Sua ressurreição, como um Salvador vivente, tornou possível a salvação de todos os povos. Assim, a humanidade iria morrer e perecer para sempre se não fosse pela ressurreição de Cristo, citado em Romanos capítulo 5, versículo 10, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26 e 55. O plano de Deus para a salvação da humanidade exige a ressurreição de todos que morrem, citado em João capítulo 5, versículo 28. O apóstolo João referiu-se a três ressurreições em Apocalipse 20. Uma para a vida eterna, versículos 4 a 6. Uma para a vida física, versículos 11 a 12. E uma a morte no lago de fogo, versículos 13 a 15. Embora os últimos versículos citados aqui não mencionem uma ressurreição especificamente, os incorrigíveis perversos dos séculos passados, que rejeitaram a oferta de Deus para a salvação, terão de ser ressuscitados para serem lançados no lago de fogo. Vamos considerar cada um destes por sua vez. A primeira ressurreição é chamada por esse mesmo nome, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Citado em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Esta ressurreição ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando os justos mortos serão ressuscitados para a imortalidade. Citado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17. É conhecida como a ressurreição da vida, em João, capítulo 5, versículo 29, e é também referida como uma melhor ressurreição, em Hebreus, capítulo 11, versículo 35, porque é uma ressurreição à imortalidade e regência com Cristo durante o milênio. Então Cristo retribuirá a cada um conforme as suas obras, citado em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Embora a própria salvação é um dom gratuito de Deus e não se baseia em obras, as obras de uma pessoa demonstram quanto essa pessoa tem crescido no caminho de vida de Deus e será um fator na determinação do grau de responsabilidade de cada pessoa no reino de Deus. Veja, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, em Mateus capítulo 19, versículos 11 a 27. A segunda ressurreição terá lugar no final do reinado de 1000 anos de Cristo e dos santos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Esta ressurreição, também conhecida como a ressurreição geral ou o juízo do grande trono branco, ver versículo 11, é descrito em detalhe adicional no versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, evidentemente significando que os livros da Bíblia estavam agora abertos para o entendimento deles. E abriu-se outro livro, que é o da vida, ou seja, teriam uma oportunidade para ser listados com salvos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, isto é, eles são avaliados ao longo do tempo, de acordo com a forma como eles vivem, pelo que então aprendem e não condenados imediatamente. João, no capítulo 5, versículo 29, na versão Almeida Revista Atualizada, corretamente descreve esta a ressurreição do juízo, pois não é a ressurreição da condenação, como algumas versões da Bíblia vertem as palavras aqui. Deve ser mencionado que o juízo aqui, em todo julgamento, é Cristo, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, citado em João, capítulo 5, versículo 22. Isto é porque Jesus teve experiência da vida como um ser humano, citado no versículo 27, e em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A segunda ressurreição é uma ressurreição de volta à vida física, ver Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Esta ressurreição incluirá a grande maioria de todas as pessoas que já viveram, pessoas que nunca conheceram Deus e seu grande propósito para elas. Será um momento emocionante quando milhares de milhões de pessoas de todos os períodos da história voltarão a viver. Citado em Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, e no capítulo 12, versículos 41 a 42. Embora estas pessoas viverão fisicamente uma segunda vez, este período será a primeira oportunidade delas para a salvação e imortalidade gloriosa na família de Deus. Estas pessoas que serão ressuscitadas à vida física, nesta ressurreição, vão ter tempo suficiente para aprender e crescer no caminho de Deus da vida. Verdadeiramente, o plano de Deus inclui todos. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Citado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, citado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No entanto, alguns, mesmo com conhecimento suficiente e oportunidade, ainda recusam a obedecer. A terceira ressurreição terá lugar perto da conclusão do plano revelado por Deus para a humanidade. Esta será uma ressurreição para a vida física de todos que propositamente tenham rejeitado a oferta de Deus para a vida eterna em épocas passadas, embora plenamente conscientes da verdade e finalidade de Deus. Eles serão trazidos de volta para ser justamente punidos com a morte no lago de fogo, juntamente com aqueles que não se arrependem no final do período da segunda ressurreição. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 a 15, no capítulo 21, versículo 8, e ver também em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 29, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12. Este não é um lugar de tormento ardente, mas um fogo que arderá na terra no futuro e apenas por um tempo. Conforme mencionado, nosso amado Deus dá a todos uma oportunidade de ter a vida eterna e deseja que ninguém pereça. Mas, se as pessoas, no fim de contas, se recusam a arrepender-se, a punição é a segunda morte. Uma aniquilação total através de incineração, acabando com suas vidas e existência de forma rápida e para sempre. Estado em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 3, e em Mateus, capítulo 10, versículo 28, e no capítulo 25, versículo 46. Este é um juízo e castigo eterno, e não porque o tormento continua para sempre, pois certamente não continua, mas porque os efeitos da punição são permanentes. Aqueles que morrem a segunda morte permanecerão para sempre mortos, não tendo possibilidade de uma ressurreição subsequente. As três ressurreições revelam a ordem do plano muito inspirador de Deus para toda a humanidade. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, estado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, isso exige uma ressurreição para todos aqueles que tenham vivido.